Bom dia, Ernesto.
Bom dia.
Ernesto, o que é o censo escolar e qual a sua finalidade?
É um mapeamento do Ministério da Educação sobre diversas características e condições das escolas da educação básica. Desde matrículas, informação sobre os professores, os alunos, sobre a infraestrutura das escolas, para a gente saber como estão as escolas da educação básica do país.
E como anda a educação no nosso país?
As escolas brasileiras são um retrato das desigualdades que existem no país. As condições são muito precárias para o ensino e muitas vezes faltam as condições básicas. Acho que é isso que a gente consegue ver.
E esses são os principais problemas do ensino público no Brasil?
Eu acho que a gente tem um problema das condições de ensino, que não são adequadas, mas acho que o nosso grande problema é que poucos alunos estão aprendendo. Acho que nos anos iniciais do ensino fundamental, na primeira etapa, ali do primeiro ao quinto ano, a gente tem resultados um pouco melhores, mas mesmo assim nem a metade dos alunos atinge o aprendizado adequado ao final do quinto ano letivo. E aí quando a gente vai avançando, tem avaliação no nono ano do ensino fundamental, tem avaliação do ensino médio, a gente vê resultado ainda mais negativo. No final do ensino médio, cerca de 12% dos alunos têm aprendizado adequado em matemática. É muito pouco. De cada 10 alunos, um termina o ensino médio com aprendizado adequado. O problema é que a escola não está garantindo o direito do aluno, que é o direito ao aprendizado. Então acho que esse é o grande principal problema, que a gente precisa efetivamente conseguir melhores resultados de aprendizado e garantir efetivamente uma educação de qualidade para todos os alunos.
Isso você acha que piorou ou se mantém?
Acho que a melhora é lenta. Acho que a gente passou por um processo de universalização do ensino na década de 90 forte. O modelo de escola nossa agora é mais complexo, porque atende mais gente. Isso é muito positivo, né? Efetivamente, a escola está conseguindo chegar a grande parte da população, né? O ensino fundamental está praticamente universalizado. Mas a gente tem desafios sérios de qualidade e os avanços são muito modestos ainda. A gente tem pequenos avanços, mas 12% dos alunos com aprendizado adequado é muito pouco. Em matemática, no final do ensino médio, é muito pouco. Precisa de avanços mais rápidos, porque essa geração está aí e não pode ser perdida. Então, a gente precisa garantir o aprendizado desses alunos.
E a pesquisa consegue mapear qual é o problema?
Primeiro, a gente tem problemas de gestão na educação e também o investimento é aquém do desejado. O que a gente precisa, primeiro, é trabalhar mais com dados, com evidências, para tomada de decisão em educação, efetivamente escolher as ações a partir de um bom diagnóstico e aí focar na garantia das condições básicas. Tem locais que não têm rede de esgoto, que não têm um laboratório de ciências. Garantir o básico é fundamental. E eu acho que a priorização tem que vir a partir do que impacta a aprendizagem dos alunos. Então, a gente precisa ter uma gestão focada na aprendizagem. Muitas vezes, a Secretaria de Educação e mesmo as escolas não têm muito apoio, muita orientação para efetivamente fazerem as escolhas mais adequadas.
Ernesto, que regiões do Brasil enfrentam maiores dificuldades e quais avançaram na educação?
O resultado educacional está muito ligado à condição socioeconômica. Então, se a gente vê em termos de quantos alunos estão aprendendo, percentual de alunos estão aprendendo adequado, acho que Norte e Nordeste estão pior. Tem estados com resultados muito negativos, como Alagoas, por exemplo. Mas está muito ligado à condição socioeconômica. Então, a gente precisa garantir melhores condições de trabalho. A gente precisa olhar mais para a promoção da equidade, dar mais condições para quem precisa mais, para que todo aluno tenha efetivamente as mesmas condições de conseguir um aprendizado adequado. Se eu tenho um aluno que tem pais com baixa escolaridade, teve contato com menor vocabulário nos primeiros anos de vida, esse aluno, quando ele entra na escola, ele precisa ter mais condições, ele precisa ter uma carga horária de aula mais alta, que efetivamente essas defasagens sejam sanadas e esse aluno possa aprender. Dá mais para quem precisa mais, efetivamente promover a equidade para que todos tenham as mesmas condições de conseguir um aprendizado adequado. E um outro problema que é muito forte é a diferença área urbana e área rural, que é muito forte, precisa olhar com mais cuidado para a área rural. Saber escolher bem as decisões do que vai ser feito nas escolas rurais. Muitas escolas não têm as mínimas condições para efetivamente garantir o aprendizado dos alunos. Tem que haver uma discussão de quando deve se investir nas condições locais, se muitas vezes a escola não tem rede de esgoto, mas se a região não tem rede de esgoto. A mesma coisa ligada à internet. Então, precisa saber quando você vai investir nas condições locais e também quando é o caso de fechar escolas e garantir o transporte escolar com uma área que tenha condições mais propícias para o aprendizado. Acho que tem que haver uma discussão mais forte sobre como garantir o aprendizado para os alunos que vivem nas áreas rurais, porque a gente tem dificuldade de avaliá-los, as escolas deles são muito precárias, acho que a gente precisa olhar com mais cuidado para a área rural.
Você também cita que há contextos que diferenciam as escolas públicas das privadas. Há uma desproporção entre elas. Qual o tamanho dessa desigualdade?
O que é importante quando a gente compara com o resultado da escola pública e escola particular é que são escolas que atuam em contextos de forma diferente. Eu não acho que o resultado da escola pública tem que ser exatamente igual ao da escola particular, porque a escola particular ela atua num contexto mais favorável. Porque a escola particular não está na área rural, por exemplo, porque na área rural não tem quem vai querer pagar uma escola particular e também não vai ser lucrativo para se abrir uma escola. Acho que a gente não tem que esperar resultados iguais. O que a gente tem que esperar é, eu preciso garantir condições mínimas para que o aluno possa aprender dentro da escola. Então essa é a minha preocupação. Se o indicador da escola pública for pior que o da particular, mas efetivamente houver boas condições ter a garantia do aprendizado do aluno, isso não é um problema. Isso não é uma competição entre rede pública e particular. O que é importante é garantir as condições para que um aluno possa aprender. Condições de trabalho dos professores, que possa ter um bom clima escolar dentro da escola, que possa efetivamente acontecer a aprendizagem dos alunos. Isso é o mais importante.
Para concluir, o Censo Escolar 2013 chega a uma conclusão de que há uma melhora mesmo que pequena ou não?
Não, acho que há uma melhora mesmo que pequena. Acho que a gente tem um problema de muitas desigualdades no país. A gente tem que começar a fazer mais políticas que promovam a equidade, promover incentivos para que professores trabalhem em áreas mais vulneráveis, conseguir garantir mais investimentos em regiões que têm condições muito precárias, somente ligadas a questões socioeconômicas. E eu acho que o censo escolar é um bom mapeamento para dizer onde tem alguns itens, onde não tem, onde tem biblioteca, onde tem internet, onde tem laboratório de ciência. Mas a gente precisa também ter mais mecanismos para ver e verificar efetivamente a qualidade. Tem biblioteca, mas o acervo da biblioteca é adequado e efetivamente está conversando com o que está sendo feito em sala de aula. Os alunos estão frequentando na biblioteca. A gente tem um bom mapeamento, mas a gente precisa cada vez mais acompanhar esse trabalho das escolas. Acho que isso que é o fundamental.
Ernesto, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Tá ótimo, foi um prazer, Adriana.